Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim acompanhando aí esse mercado do boi, que depois de uma esticada forte aí nos preços que a gente viu em semanas anteriores, vem registrando um movimento de pressão negativa aí sobre as cotações, principalmente nos últimos dias aí, uma mudança de cenário em relação aos preços do boi. Só para você ter uma ideia, o indicador Esalq BMF, que vinha trabalhando aí de forma positiva ao longo do mês de setembro, ontem virou completamente, já registra uma queda de 1,6% no mês. Ontem a variação do dia foi mais de 2%, queda de mais de 2%. E o boi voltando aí para o patamar dos R$ 140 por arroba, longe daqueles patamares próximos aí dos 145 e às vezes até acima desse nível em alguns momentos. Vamos entender o que está acontecendo, que tem botado pressão aí nesses preços. E quem nos ajuda a entender é o César de Castro Alves. O César está falando com a gente direto lá da MB Agro em São Paulo. Seja bem-vindo, César. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Uma pressão bastante intensa, grande aí sobre as cotações nesses últimos dias, César. Como é que a gente entende isso? Tem a ver com JBS? Não tem a ver com JBS? Tem a ver com o um movimento sincronizado aí dos frigoríficos? Enfim, como é que você está analisando toda essa situação?
Olá, Alex. Olá, amigos. Prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite. Olha, eu acho que tem sim a ver com a JBS, né? Vamos dizer assim, essa parada que eles fizeram aí nas compras no final da semana passada foi um movimento seguido pelas outras empresas, né? E isso tira a sustentação total da arroba em curto prazo, né? O que eu não sei responder é se essa parada deles tem a ver com questões internas relacionadas a crédito, a outros detalhes mais relevantes que poderiam levar a isso, ou se é apenas uma estratégia de curto prazo de tentar tirar um pouco a força da alta da arroba, porque o fato é que nós estamos em plena entre safra e o boi subiu bastante, né, nos últimos 40, 50 dias, e as exportações com muito vigor também deram lastro para essa alta do boi. Isso pode ser uma estratégia deles para tentar conter um pouco a alta. Agora, se isso for verdade, né, se for um jogo, como muitas vezes acontece, o tempo dirá, né, que provavelmente a oferta de boi ela não é tão grande e a demanda tende a se aquecer para o final do ano. Então, as cotações devem voltar a subir se isso for um jogo das empresas para tentar conter a alta. Agora, me preocupa o fato de poder ser isso outras questões relacionadas a crédito, falta de dinheiro para comprar, né, boi. Ninguém sabe responder até que ponto a JBS está sentindo pressão de caixa, né? A verdade é essa. Ela está numa guerra, literalmente, aí principalmente com o BNDES e com o Planalto, né, sem dúvida. E todo tipo de possibilidade existe para o futuro de curto prazo da empresa, né? Essa prisão aí do Wesley, coincidiu, né, com esse momento aí de parada nas compras. Isso pode ser uma coincidência ou não, mas o fato é que a empresa já trocou lá, trouxeram o patriarca agora, então as coisas devem estar se adaptando, se for uma questão só de troca de nomes
Comando,
lá.
né?
Agora, não tem nada resolvido, né? A gente teve aquele.
Alô? A gente acabou perdendo aí o contato com o César. Vamos tentar restabelecer esse contato. Ainda, segundo o César, não dá para a gente avaliar se essa parada aí, essa pisada no freio aí das compras por parte da JBS tem a ver com algum problema financeiro ou se trata apenas de uma estratégia aí do grupo para tentar conter esse avanço dos preços que vinha sendo bastante agressivo realmente nos últimos dias, nas últimas semanas, inclusive, e a gente ainda não consegue detectar da onde vem essa parada aí das compras nesse momento. O fato é que essa parada acaba influenciando, contaminando o mercado como um todo. Não só o JBS, mas os demais frigoríficos também acabaram parando aí as suas compras na tentativa de entender o que está acontecendo com o mercado. Contato restabelecido aí com César. Já me ouve, César?
Já ouço sim.
Muito bom. Daí você estava explicando, né, que houve já uma mudança de comando e que agora a gente tem que esperar para ver.
Eu acho assim, se eventualmente esses bloqueios de compras persistirem, não vai ser um bom sinal, né? Então, isso pode criar, vamos dizer assim, obstruções no mercado, o boi ficaria muito mais frágil sem eles na conta. Então, isso pode acontecer, porque o risco que a empresa tá envolvida é grande, né? No sentido de fluidez, né? Do fluxo de crédito. Se por acaso as vendas que já foram anunciadas dos ativos forem bloqueadas por rompimento do acordo de leniência, qualquer coisa desse tipo, a gente pode ter um problema muito grande pela frente. As renegociações que foram feitas com o banco, com os bancos, elas têm isso como base, né, o acordo de leniência. Então, pode vir ruído daí para frente. Então, me preocupa bastante esse cenário todo, né? Mas em curto prazo, não está claro que a empresa já está sofrendo uma pressão de caixa, nada disso. Eu acho que isso pode ser uma estratégia para tentar conter a alta do boi apenas. Agora, se por acaso esse movimento de parada de compra começar a persistir, eu acho que é um sinal muito ruim e isso pode levar a pecuária a problemas bem graves. Mas eu não quero aqui antecipar fatos que podem simplesmente não ocorrer. A gente já várias vezes a gente já destacou a nossa grande preocupação com a manutenção do fluxo de compras da JBS, que é absolutamente fundamental para a organização da pecuária. Mas o fato é que depois que os preços caíram muito lá até julho, depois se recuperaram muito fortemente, passou uma sensação de que estava tudo resolvido. E a verdade não é isso, né? Provavelmente essa história da JBS ela vai longe ainda. E nós vamos ter que ficar lidando com essa incerteza da velocidade de compra da empresa. Então, eu acho que isso preocupa muito, mas talvez ainda seja precoce achar que eles estão indo para pior, né? Pode ser um ajuste aí de uma tentativa de baixar o preço do boi, um ajuste. E aí, quando eles tomam essa dianteira, vamos dizer assim, as empresas seguidores, eles vão lá atrás, né? Fazem o mesmo movimento. Não faz sentido eles saírem da compra e os concorrentes comprarem mais alto. Ou o preço do dia, mas faz mais sentido esperar o preço cair, estabelecer num patamar mais baixo e aí todos voltam comprando, né? Faz parte dessa estratégia. Agora, se for isso, como eu coloquei no começo, daqui a pouco o tempo dirá, porque a demanda está muito forte, não há estoque de carne, né? Eu não acredito que haja estoque grande de carne, e isso tende a colocar as cotações novamente no eixo.
Pois é, eu queria inclusive que você analisasse para a gente esse cenário de fundamentos que a gente tem hoje. Só o recuo no preço das carnes ou só o fato das exportações estarem fortes daria aí um enfim, ou não justificaria um cenário de recuo dos preços, né, César?
Concordo plenamente. A carne caiu um pouquinho na ponta, né? A gente sabe no atacado, a gente sabe que no varejo não está caindo. Inclusive, essa é uma das razões porque o consumo não reage, né? Os supermercados não estão repassando a queda que veio. Na verdade, agora está até subindo, né? Os preços subiram aí por conta da entressafra e é provável que eles segurem isso. Então, é difícil o consumo reagir se você não tem a queda no, na ponta. Mas o fato é que caiu um pouquinho no atacado nos últimos dias e a exportação em contrapartida está fortíssima. Os números das 2 semanas de setembro são ainda melhores do que os de agosto, que foram recordes em muito tempo. Então é estranho esse movimento de tentativa de produção menor, né, um ritmo de atividade menor, com o mercado aquecido, né? E a tendência é que aqueça ainda mais. No final do ano, normalmente a demanda interna melhora e as exportações têm sido uma grande surpresa positiva. Então não me parece que seja excesso de abates, nada disso. É mais um, vamos dizer assim, talvez um jogo de mercado aí, ou problemas maiores na empresa líder, né, que nós não temos como capturar perfeitamente.
Então, se for um jogo de mercado, em breve a gente vê o mercado retomando as atividades.
Eu acho que sim, porque os pecuaristas vão se retrair também, né? Primeiro que pouco a gente tem oferta agora, né? Pode ser que até novembro, essa questão, o controle de oferta ele é bem mais difícil, porque os gados, os animais são de confinamento, né? E aí você tem hora para entregar. Mas na medida em que o boi de pasto voltar a dominar a cena, é provável que o pecuarista se retraia e o produtor está bastante esperto, né, esse ano, né, com o jogo, né, jogo difícil aí com os frigoríficos, né? Então eu acredito que as forças, os fundamentos vão prevalecer, é isso que eu quero dizer.
Muito bem. Se a gente analisar do começo de mês para cá, olhando basicamente o indicador, Exalc BMF, a gente tem aí uma perda de R$ 5 aí, César. A gente chegou a ter no início do mês a arroba valendo 145,83. Hoje a gente está falando de uma arroba 140,67. Foi muito rápido também essa queda, né?
Foi sim. A verdade é que quando você tem essas obstruções, né, como para a compra num dia, o movimento é forte, né? Normalmente você tem variações de 2, 3% no dia, não é difícil não. Então isso tira muita sustentação, né? Desce de elevador, depois sobe de escadinha. Mas vamos lembrar que nós estamos na entre safra, o período ainda é crítico, esse mês é muito crítico de oferta, tem pouca oferta e a exportação está aquecida. E é provável que o consumo interno já não esteja caindo como a gente assistiu até no começo do ano. Ele está estabilizado num patamar muito baixo e ainda com dificuldade de reação, mas o mercado está enxuto, né? Não há sobra de carne que possa exercer sobra e pressão baixista. Pelo contrário, agora a tendência dos preços da carne é para cima, o suíno está reagindo, o frango está reagindo, a produção de frango está bastante contida. Então, o ambiente ele é teoricamente inflacionário agora para as carnes até o final do ano. Nós não estamos esperando nada muito forte, nenhum repique, nada disso, mas é uma consequência natural de um pouco mais escasso de oferta e uma demanda aquecida, especialmente do lado das exportações.
Olhando basicamente para a oferta, você acha que teremos um segundo giro com mais oferta aí e isso justificaria uma preocupação com os preços ou não?
Olha, eu acho que sim, né? O racional é esse. Como os preços futuros do boi reagiram ali em julho, isso deu tempo para quem quis se programar para o segundo giro. Isso significa que a oferta de gado de confinamento em novembro, talvez até outubro em diante, né? Outubro, novembro, acredito mais em novembro, seja maior a oferta. Porém, nós também temos o lado da demanda, né? Provável se as exportações têm nos surpreendido. Então, assim, imaginando um racional de demanda normal e estável, eu acho que o preço do boi em novembro ele será menor do que foi agora em agosto, por conta dessa questão. Mas nós temos que ver a questão de demanda, né? Também é importante analisar esse outro lado da equação. E mesmo que tenha alguma queda, né, que esse raciocínio esteja certo, também não é um mar de oferta e que a situação vai mudar totalmente. Eu acho que é uma pequena correção. O mercado futuro, eu acho que está bem calibrado nessa visão. Então, tem um deságio em relação a novembro, dezembro, em relação a agora, mas também não é nada absurdo, né?
E olhando hoje o mercado futuro do boi, a gente percebe que aparentemente o melhor momento passou, né, César?
Ah, passou e já está deixando saudades, né? Assim,
Verdade.
Olha, Alexa, esse ano, sim, quem entrou no negócio desprotegido, teve a chance depois de todo o problema, né, de carne fraca, delação, os preços voltaram lá em novembro, os contratos para 140 e tantos. Isso foi a chance de ouro de quem todo mundo travar e garantir a operação. É claro que tem gente que deixou passar e está exposto ao setorial aí, tá bastante confuso aí como é que vai ficar essa questão da JBS. Tudo, a verdade é que tudo pode acontecer. E quem deixou passar a oportunidade de fixação de preço foi uma bela oportunidade, porque as margens ficaram todas no azul. Ficou muito interessante aí nos últimos dias as travas, né? Isso agora já está bem pior, né? O contrato por tudo, eu estou vendo aqui, é 137. É uma piora considerável aí, em poucos dias, né?
Não tenha dúvidas. Agora, você falou aí da questão das exportações, que foram recordes em agosto, mais de 120 mil toneladas exportadas. Está indo bem também agora, pelo menos nas 2 primeiras semanas de setembro. E o JBS é importante nesse mercado exportador, né, César?
Muito importante. Isso é mais um sinal de que as coisas parecem estranhas nessa freada, porque eles representam em torno de 25% do abate no Brasil, mas as exportações, esse share é bem maior, deve ser alguma coisa próxima de 40%. Então, são eles também que capturam bastante essa demanda boa externa que agora aconteceu. Então, é mais um motivo que se tivesse que alguém tivesse que parar por motivo de excesso de carne ou canal entupido aqui dentro, seriam os menores, não eles, né? porque eles estão na ponta exportadora, então é um movimento estranho. E as margens são um pouco menores, né, agora em relação a alguns dias atrás, né, a carne caiu um pouquinho no mercado interno, isso pressionou um pouquinho a margem, mas ela não está muito acima daqueles momentos críticos lá do ano passado. Então não me parece razoável a justificativa de margens um pouco menores para esse movimento. Eu acho que está tudo muito equilibrado, e mesmo com o câmbio mais apreciado, a exportação tá fazendo sentido. E essa demanda externa muito forte, né, apesar de ser uma surpresa por estar vindo muito pouco tempo depois de problemas bastante críticos, né, que a gente teve aqui no nosso sistema de fiscalização, toda aquela história, a demanda externa voltou muito forte, e talvez uma das razões para isso seja a escassez de carne no mundo, e o Brasil extremamente competitivo, né, com o boi aí de US$ 40 a arroba, é o boi mais barato do mundo, e teve aí, sem dúvida, um trabalho forte do Ministério da Agricultura em dar as devidas explicações, e a verdade é que a demanda voltou, né? Então é lamentável se por acaso a gente tiver problema para atender essa demanda nesse momento com que o mundo quer buscar a nossa carne, né? Então, tomara que isso seja só uma queda de braço aí entre vendedores e compradores, e os preços tendem a voltar à normalidade.
E o que que você está vendo aí por parte do vendedor, César? O pecuarista, ele entendeu esse atual mercado? Ele também se afastou da ponta vendedora? Você viu alguma coisa nesse sentido?
Olha, eu acho que entender ninguém está entendendo nada, né? Tá muito
Verdade.
confuso o jogo. O que o pecuarista está é bastante ressabiado, né? Vamos dizer assim, calejado. Depois desse ano de, vamos dizer assim, dessa volatilidade imensa, depressão de preço, depois recuperação forte, tá todo mundo fazendo movimentos muito cautelosos, né? Com bastante cuidado. A verdade é que nesse momento, grande maioria dos pecuaristas não tem gado para vender, né? Tá todo mundo com o gado escorrendo, né, perdendo peso ou suplementando, esperando vir as águas aí para vender. Quem tem gado confinado, quem está negociando, ou mesmo alguns pecuaristas que suplementam, eles estão tentando fazer um jogo, sair, né, da venda na hora desses momentos de pânico, né, porque desestrutura muito, né, o mercado, você ter essas quedas aí muito fortes em poucos dias, né, e isso é claro que é um movimento fora do normal, né, isso não são tentativas de baixar preço, é parada, bloqueio de compra causa esses distúrbios, né? Mas isso tende a ser corrigido, né? Como foi bem o caso aí dos preços lá desde o piso lá em julho. Os preços recuperaram muito fortemente, né? Na hora que a compra voltou, você vê que o mercado é outro. Então, eu acho que o pecuarista ele tá cético, mas está agindo corretamente, está indo com bastante cuidado aí nas vendas, porque o jogo tá muito difícil esse ano.
Muito bem. Dá tempo ao tempo, então, né, César? Pelo menos para a gente ter mais claro aí o que está acontecendo de fato com o mercado, em especial com o JBS, certo?
Exatamente. E assim, produtores têm que torcer para a empresa continuar firme aí na compra, porque me preocupa muito o fato da operação de bovinos dele não ter um outro comprador natural, né? É difícil eles saírem desse jogo e entrar um outro player sem desorganização do setor. Não é o caso da parte de frango, não é o caso da operação de bovinos lá que foi vendida para Minerva, que não afeta em nada o Brasil, né, dia a dia. Não é o caso das outras vendas de Eldorado, de Vigor, nada disso. Mas o negócio de boi é importante que continue pelo menos do tamanho que está a compra, né? Porque nós temos daqui a pouco aí um volume de gado maior para ser abatido, e preocupa como é que vai estar a saúde financeira dos compradores.
Muito bem. Meu caro César, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Valeu, foi um prazer, um abraço.
Abraço para você, meu caro. Tá aí então César de Castro Alves, da MB Agro, conversando com a gente sobre o atual cenário do mercado. Existe sim uma influência aí do JBS sobre o ritmo de compras nesses últimos dias. No entanto, ainda não dá para identificar por que isso acontece. Se é só uma estratégia iniciada pelo JBS, seguida por outros frigoríficos, ou se realmente tem alguma coisa acontecendo aí em termos administrativos no, na empresa. Daí sim, esse seria um problema. Mas, segundo o César, a gente pode esperar mais um pouco para entender o que está acontecendo com o mercado, porque se for só uma estratégia, vai chegar um momento que os frigoríficos vão ter que voltar às compras, e daí sim a gente pode ver uma retomada desse movimento de alta. Vamos aos preços então, lá na BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo, onde os negócios hoje estão negativos para o boi. Olha aí, para setembro, R$ 140,55, caindo 0,95%. Para outubro, 137,60, 0,22% de queda. Novembro, 136,80, caindo 0,15%. E o dezembro, R$ 137,70, um recuo de 0,03%. O indicador Esalq BMF, como eu já havia passado para vocês, fechou o dia de ontem a R$ 140,67, uma queda de 2,09%, uma queda forte, portanto. E se a gente compara com o início do mês, onde os preços chegaram aí a ficar acima dos R$ 145 por arroba, uma perda aí de R$ 5 na arroba do boi, em pouco mais de 5 dias, 4 dias, com essa queda aí nos preços a partir da semana passada. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Eu volto ainda com outras informações, mais destaques, tudo, para que você seja produtor mais bem informado do Brasil.